Bom dia a todos os ilustres colegas. Vamos iniciar nossa sessão, abertura, verificamos que tem quórum, aberta a sessão, leitura e discussão e aprovação da ata da reunião ordinária e extraordinária solene do dia 3 de novembro de 2016. Como ninguém falou, está considerada aprovada a ata da sessão da sessão ordinária e extraordinária dia 3. Manifestação do Procurador-Geral. Bom, eu assumi hoje a chefia. O Dr. Rony se encontra em Belém do Pará, a trabalho do GNDH, né, do Conselho do CNPG. E eu assumi hoje de manhã, só hoje e amanhã estou aqui na chefia dando a contribuição possível. Mas o Rony, desde que assumiu, tem corrido muito, resolvido muita coisa. Eu, inclusive, a serviço dele, à disposição do Procurador-Geral, estive em Brasília para tratar, junto com a CONAMP e os Procuradores-Gerais do Brasil que puderam estar em Brasília, fazer o contato corpo a corpo no Senado Federal, a fim de a gente conseguir preservar a PEC 62, que é a paridade do Judiciário com o Ministério Público. O trabalho vem sendo feito pela CONAMP e manter a paridade do Ministério Público e o Judiciário, porque estava chegando a Defensoria Pública, já tinha paridade com o Ministério Público. Saiu, e a má vontade, todo mundo sabe, dos nossos legisladores, de que o Ministério Público também fique livre, fazer como era antigamente, cada estado tem seu salário. Mas nós estamos conseguindo com um substitutivo lá de senador Maranhão, né? Valdir Maranhão.
O Valdir Maranhão, está citado, é aquele cidadão que foi lixado.
Não, porque são dois, né? Não é esse, não é outro. É um senador. É um senador, aquele é um deputado federal. Viu? Que até agora está se mantendo. O relator é Randolph, né? Senador Randolph, que é do Amapá, que tem uma emenda aglutinativa. E a luta da gente é que quando for a plenário seja aprovado. O trabalho nosso é esse. Também nós estamos trabalhando a PEC 63. Pois não.
Essa paridade é com o Judiciário está
Sim.
sendo.
Que tem, o que temos hoje. É
que tem que ser mantida.
É isso, porque há uma
só
tendência.
Na parte que interessa a gente.
Sim, claro.
A paridade.
Sim, claro.
Está errado, não é?
Não, a gente está trabalhando, nós e o Judiciário.
Tem que ser igual entre o Judiciário e o Ministério Público.
Mas é isso mesmo, Tomás. Eu acho que você não me fiz entender.
Ah, foi. Não, desfez, não. E aqui mesmo, aqui, ó. Não. Nós temos um número de procuradores maior do que o número de desembargadores.
Mas a gente está falando em termos de vencimento.
Ah, então é isso que eu quero dizer.
A paridade que eu estou falando é isso.
É o que interessa a gente, a paridade.
Entendeu?
É isso que tem claro.
Não, é só isso mesmo. Desculpe eu não ter sido mais explícito quanto a isso. O trabalho nosso é esse. E até agora está se mantendo. Agora nós estamos indo no corpo a corpo aos senadores dos estados. Então nós estamos visitando. Nós vamos visitar. Eu não consegui ontem falar com um senador de Sergipe, porque só tinha lá um senador. Tinha dois que não estavam em Brasília, e eu não consegui falar com os dois. Eu vou ver se eu vou aqui nos escritórios aqui, local. Dois senadores, né? Mas um estava lá, e esse é o que sempre acompanha a gente, porque inclusive é a esposa também é do Ministério Público do Trabalho, né? Agora, e tem a PEC 63, que é de fundamental importância para a gente. Essa PEC é a sobrevivência da gente, que é restaurar o nosso adicional de tempo de serviço. Que essa PEC está andando e está indo bem. A dificuldade dessa PEC reside que nós queremos que seja aproveitado o adicional do tempo de serviço para os aposentados. Seria uma ingratidão muito grande a gente lutar por nós, na ativa, e deixar os aposentados de fora. Se fosse assim, pelo Congresso já tinha passado. E a luta nossa é que a PEC inclua os aposentados, o adicional do tempo de serviço. Aí está residindo a dificuldade do cálculo sobre esse aspecto, mas que ela está andando bem no Congresso e há uma simpatia dos nossos parlamentares.
Os benefícios estendidos aos que estavam na ativa.
Eles querem mudar tudo.
Sim, mas está na Constituição, mas não é assim, quer mudar
a
tudo.
A PEC é para mudar, é para mudar. A questão. Olha, a coisa em Brasília está muito complicada. Está muito complicada. Ontem, para entrar
tá
no Senado.
Está aparecendo mesmo. Está aparecendo mesmo. Até uma notícia, hoje está nos jornais, que um sergipano, uma figura. Controversa, a figura já condenada aqui, já aqui pelos tribunais locais, que são até o líder do governo na Câmara Federal, apresentou o doutor André Moura, ele apresentou, fiquei pasmo, apresentou um projeto ontem, está nos jornais de hoje, tirando a responsabilidade criminal de todos que participaram da Lava Jato, das prisões de corrupção, que sejam diretores de empresa e que participaram da corrupção, do sistema de corrupção,
a propina.
Geral, a propina, não acredito, que eram diretores de empresa e que participaram disso tudo, que já condenados, inclusive.
Anistiados, né? Eles querem anistia para isso.
Que fizerem acordo de leniência com a administração pública, ficam isentos de qualquer responsabilidade penal, com trânsito, com tudo. Significa dizer o seguinte, o que é um absurdo.
Passar.
Né? O que é um absurdo. É acabar com toda essa operação, com todo esse trabalho gigantesco para se proteger aqueles que estão presos e os que não foram presos e os que serão presos.
Tomassi, isso antes era discutido nos bastidores.
Isso,
agora eles estão abrindo mesmo.
Líder do governo, e que eu fico envergonhado desse cidadão sendo sergipano, exatamente como assume.
Mas olha, ele é até pequeno, né?
Ele é condenado também, né? Ele com a família.
Quem está liderando esse movimento lá é o presidente do Senado.
Ele fica condenando os de 100 reais.
É o presidente do Senado que está liderando.
100?
10? 100?
Um pacote de shampoo. Um shampoo. Dois shampoos. Entendeu? Eu já vi casos aqui de ser condenado a 6 anos de cadeia.
Eu conheço.
Conhece? Exatamente.
E achei uma estupidez que colocaram.
Principalmente do membro do Ministério Público que participou de uma coisa dessa. A vergonha que eu tenho é do membro do Ministério Público que participou de um processo desse e concordou com a condenação estúpida dessa.
Então,
duas mocinhas.
Nós estamos trabalhando por esse aspecto. Outra importância que eu participei, viu, doutor Moacir? Viu, doutor Moacir?
E foi por isso, só para completar, senhor presidente, me permita, Vossa Excelência é uma pessoa muito, muito democrática e muito paciente.
Todos nós aqui somos.
Mas, Vossa Excelência, eu tenho percebido que Vossa Excelência é muito paciente, principalmente comigo. E é por isso que eu aqui apresentei aquele repúdio à associação, ao presidente da associação, o doutor Deusi, por ter ido lá em Brasília atrás para pedir aumento a esse cidadão, interferisse pelos interesses da associação. Não merece, nós não merecemos isso, pelo menos eu não mereço, e acredito que esse colégio não merece. Obrigado.
Outra parte do trabalho desenvolvido, quando eu estava nesses 60 dias ocupando o cargo da chefia do Ministério Público, eu tinha um processo, um RESP, lá no STJ, do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, que tinha como objetivo esse aspecto dos PICs, né, procedimento de inquéritos. Contra criminal. Pessoas com prerrogativas de foro. Porque o que estava acontecendo? O Supremo Tribunal, no seu regimento interno, prevê que para instaurar um PIC tem que ter autorização. Isso é o regimento interno do Supremo. O que vem acontecendo? Os tribunais vinham fazendo isso por assimetria. entendendo porque o Supremo fazia, tem que pedir autorização a um relator. Isso se estendeu no Brasil todo sem fundamentação nenhuma. Então o Procurador-Geral do Rio Grande do Norte entrou com um pedido, foi negado lá no tribunal, ele foi para o STJ, eu inclusive entrei como amicus curiae. Eu e outros procuradores-gerais do Brasil. E o julgamento foi anteontem, eu estava lá, e foi um julgamento muito bonito, fiquei lá até 7 horas da noite, e o ministro Fonseca, como é, Rinaldo Fonseca, fez um voto memorável, o voto dele foi, ele passou uma hora lendo o voto, ele pegou a matéria, ele dissecou a matéria de forma brilhante, e ele entendeu naquele voto, e a Câmara aceitou por unanimidade, que o Procurador-Geral de Justiça não precisa de pedir autorização ao Poder Judiciário para instaurar o PIC. A exceção que continua por direito às cautelares. As cautelares, vocês estão me entendendo, né? Um pedido de busca e apreensão, telefone, a escuta, são cautelares e isso permanece, tem que pedir autorização ao judiciário. Mas a instauração do PIC, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há necessidade de pedir autorização ao judiciário. E assim foi um voto unânime, muito bem feito do ministro. Mas, nós Paulo, de agora em diante não vamos pedir mais autorização judicial.
A resolução,
doutor Paulo, se me permite.
A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata dos procedimentos de criminal.
A própria resolução. Mas não chega nesse detalhe, não.
Não chega
nesse nível.
Agora, o CNJ já tinha isso, essa prisão que não precisava. Ele citou em.
O Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução.
Mas não entra nesse detalhe, não.
O ministro Rinaldo Fonseca, ele citou em julgados do próprio Supremo e do STJ.
Agora, doutor Paulo, se me permite, uma parte
investigatório criminal.
É sobre esse tema, tem uma questão que a gente precisa refletir, e não é pensando no interesse do Ministério Público, pensando no interesse da sociedade. Quando um promotor de justiça instaura um PIC, procedimento investigatório criminal, e depois de concluídas as investigações, resolve arquivá-lo, isso precisava ter passar pelo crivo do Conselho Superior. Promotor instaura, ele arquiva e fica nisso. Não pode.
Uma questão.
Tem que ter.
Eu defendi isso enquanto
conselheiro. Então, o controle jurisdicional do PIC, ele faz sentido por conta dessa omissão da norma interna do Ministério Público e não submeter a um controle do instância superior.
Essa é uma questão realmente que precisa a gente debruçar, né, sobre o tema.
Isso é um assunto muito grave, viu? Isso é um assunto muito grave.
Me permite debruçar muito, muito rápido. Porque senão nós estamos dando um instrumento
aos
membros.
Instrumento inclusive de correção.
Esse princípio
inclusive de correção.
Do controle de peso contra peso é o mesmo sentido.
É verdade.
É preciso que se tenha alguém, porque senão você acabou a hierarquia.
Concordo, sim.
Então, e digo mais.
Você impede, me permita, doutor Jorge. Se impede que se arquive um procedimento. Que se instaura, o promotor instaura um procedimento civil e tem que vir para o Conselho Superior pelo arquivamento.
Quanto mais o criminal.
Para confirmar, você imagine esse criminal contra uma autoridade. Você imagine se nós pegarmos um promotor, que infelizmente nós não temos tido aqui casos dessa natureza, mas um promotor envolvido em uma negociação escusa, criminosa.
Tudo é possível.
O que é possível. O que é possível? Não está. Promotor não comete isso, não. Ele comete também.
Também acho.
Todos cometem. Em todas as áreas. Comete. Então é preciso que tenha um controle sobre isso aí.
E vou mais, doutor Marcinho, doutor Paulo. Eu creio que essa matéria deveria ser normatizada por projeto de lei. Não pode ser simplesmente por resolução. Isso é um assunto muito sério, de interesse social. É controle social.
Ô, doutor Jorge, não tem a comissão.
Não tem resolução do Conselho Nacional.
Não
tem resolução do Conselho Nacional.
Na comissão de assuntos institucionais.
Mas é um ato normativo que.
Não, a comissão de assuntos institucionais.
Eu acho que ficaria uma matéria mais bem veiculada por lei.
É de procuradores de justiça que estão fazendo a reformatação da lei.
Então a gente colocava internamente.
Pode ver. Mas me parece, me permitam só, quando eu estive no Conselho Superior, entendeu, colega Jorge? Tu citou a questão. E chegavam alguns procedimentos, né, pedindo, que já tinham sido, digamos assim, foi entendido que não havia o prosseguimento, né, e foi alegado a falta de atribuições do Conselho Superior para isso, já que a matéria que afeta o Conselho são matérias, né, de ordem extrajudicial e cíveis, né, de uma forma geral, né, e eu disse, mas como não ter o controle, né, de uma questão que normalmente, eu não estou, digamos, resvalando a importância do cível, mas o criminal muitas vezes envolve assuntos de extrema relevância.
É mais grave.
Mas é porque a gente ainda não resolve.
É mais grave.
Eu achei muito oportuno essa observação.
Poderia colocar isso na parte nossa de legislação, Jorge? Nós estamos fazendo a reforma da legislação, a gente poderia...
Pois é, incluir.
Outra...
O que eu estou dizendo é...
Doutor Josenias.
Por que não?
Eu acredito que o Conselho não tem, até porque não está nas atribuições.
Não,
precisa inferir na lei federal.
É verdade.
Aliás, a nossa lei 8.605 precisa de uma revisão urgente. Até porque o novo CPC... tornou a lei, de certo modo, desatualizada.
Verdade.
Vou dar um exemplo. Incidentes repetitivos de processo. Aqueles IRDR, sabe? E de demandas repetitivas. Incidentes de demandas repetitivas. É um procedimento que o CPC confere genericamente ao Ministério Público para instaurar esse tipo de incidente. Esse tipo de incidente é decidido pelos tribunais. Certo? E... nós temos uma organização interna, administrativa, de atribuições. Veja, qualquer membro do Ministério Público pode resolver, requerer um incidente dessa natureza, quando me parece que, por uma questão de hierarquia, essa deveria ser uma atribuição afeta, pelo menos, ao Procurador de Justiça ou aos Procuradores de Justiça. Porque esses incidentes, eles amadurecem nos tribunais. As causas repetitivas que surgem na primeira instância, elas acabam desaguando nos tribunais e avolumando a pauta dos tribunais. Então, são os tribunais que têm a competência para decidir esse tipo de incidente. Logo, quem deveria provocar, ter a legitimidade para provocar, seria os membros do Ministério Público da segunda instância.
Exato.
Ou o Procurador-Geral. Por isso que a nossa lei 8.625... está defasada com relação a esse problema. Como a gente vai enfrentar isso internamente? Né? Então são questões que eu acho que tanto o Conselho Nacional do Ministério Público como o Colégio Nacional de Procuradores Gerais deveria colocar em sua pauta de prioridades, no sentido de propor para o Poder Executivo, ao Procurador-Geral da República, que atualize a lei, um projeto de lei, encaminhe um projeto de lei, atualizando a nossa lei.
Nunca tinha parado para pensar isso, mas eu vou conversar com alguns membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Ontem eu estive no Conselho, estive com vários conselheiros, com Cláudio Portela, fui dar um abraço a ele, estive com vários lá, Antônio, estive com uns 4 a 5 conselheiros lá. E eu vou aproveitar a próxima oportunidade e vou colocar essa matéria em pauta para ver a necessidade e o interesse, porque se eles modularem isso por lá, já seria de bom tamanho, não é? Seria a nível nacional. Eu vou procurar quem é o conselheiro da área lá criminal. Não sei se é. Eu não sei quem é. Não, mas lá eles têm, doutor Celso. Sim, mas lá os conselheiros, eles têm, cada um tem um nível de atribuição lá. Sim. Não, ele tem que levar, ele elabora um projeto lá e vai para o plenário, entendeu como é? Eu acho
porque
que
não é não entenda bem. A gente não pode querer inserir na nossa novas atribuições do conselho quando a lei federal não prevê. Inclusive tem a corregedoria, uma resolução que veio do Conselho Nacional sobre a questão do inquérito civil, não veio, Jorginho? As ações civis públicas, né? E eles são, ela é muito bem definida sobre isso. Então a gente fica amarrado, é.
Eu não sei se seria lá com o corregedor, com o Cláudio Portela. Eu vou conversar com o Cláudio Portela.
Isso teria que ser deflagrado a nível federal.
Eu
estive
até
é.
Com ele ontem.
É. Sensibilizá-lo para a urgência dessa questão. Isso é um assunto relevante e que mais dia menos dia a gente vai se deparar com esse tipo de dilema. Quem é que vai instaurar esse tipo de incidente perante o tribunal? Mas isso diz respeito à administração da justiça, certo? O Ministério Público participa da administração da justiça. A taxa de congestionamento de processos nos tribunais, nós temos uma parcela de responsabilidade por omissão ou por ação.
Ontem, no julgamento lá do RESP lá no STJ, o presidente da Quinta Câmara, que é o ministro Félix Fischer, né? Ele suscitou uma questão muito interessante, que é um branco. Não precisa o procurador-geral, ficou assentado, não precisa pedir autorização ao tribunal para instauração do PIC. Ressalvadas as cautelares, né? Aí ele disse, bom, até aí eu concordo, inclusive tem voto dele lá, foi citado, né? Ele disse, e quando vou ter que abrir um procedimento contra um membro do Ministério Público? Como é que ficamos? Ele levantou essa questão muito interessante. É. E ficou sem resposta lá, viu?
É o que Gomes Canotilho disse, quem vai fazer a barba do barbeiro?
Sim. Ele levantou essa questão e ficou todo mundo...
E vai fazer a barba do barbeiro,
todos,
né?
Os ministros de surpresa, ninguém disse nada. Disse, essa é uma questão que precisamos trabalhar. É. Ficou essa questão está em branco, o Félix Fix.
É, de fato, essa é uma matéria que é de competência do STJ, porque compete ao Tribunal STJ zelar pela inteireza da lei federal em todo o território nacional, mas ao mesmo tempo tem um viés constitucional, viu? Isso pode parar no Supremo, né? Tem um viés constitucional.
Esse resto que foi discutido lá no STJ, o procurador-geral de Rio Grande do Norte, ele entrou com um especial e extraordinário no Supremo. Aí nós estamos trabalhando no sentido de fazer lá, mostrar que ficou prejudicado o extraordinário. Porque, inclusive, doutor Jorge, lá foi citado N decisões dos ministros no sentido do trabalho do STJ.
A questão é porque isso, de certo modo, pode ser que até remotamente afete o Supremo na cláusula constitucional que trata da indisponibilidade do Poder Judiciário.
Nós vamos
no questionamento da
justiça. Estamos trabalhando no sentido já de fazer um requerimento, mostrar que ficou prejudicado extraordinário.
Interessante.
Mostrar a prejudicialidade do recurso.
Doutor Paulo,
pois não.
Bom dia a todos. Esse acórdão foi aprovado ontem por unanimidade?
Foi.
Decisão, data de ontem.
A decisão.
A decisão do RESP, lá no nos
Doutor Paulo, poderia disponibilizar depois para os gabinetes esse acordo? Poderia disponibilizar para os gabinetes?
Isso é a publicação, né, Jorge?
Eu agradeço. A assessoria, procurador-geral encaminhar para
vocês. Vou procurar e vou passar.
Porque não só os procuradores que atuam na área criminal, mas, vez por outro, o procurador-geral delega. Doutor Orlando fazia isso. Doutor Orlando não veio fazer, não. Doutor Orlando fazia isso. Delegava para o procurador civil. Investigação de autoridades, investigação criminal de autoridades com foro.
Eu quis trazer aqui para os senhores aqui, porque eu acho que interessa a todo o Brasil. É uma questão, ela tem um efeito repetitivo. É tanto que parece-me que 18 procuradores entraram como amicus curiae. Inclusive, foi eu que subscrevi a petição. Ele até ressalvou, falou, né? Não é fácil, eu consigo isso em 2 minutos. Vai sair. Doutor Rodomar, que eu vou providenciar e vou passar para os colegas. Viu? É matéria de suma importância. Bom, enfim, eram esses temas. Lá em Brasília é uma efervescência muito grande. Eu achei muito interessante que a primeira vez estava barrando todo mundo lá no Senado. Uma confusão com esse APEC do teto. Olha, uma bagaceira lá. Você precisava ver Brasília como estava ontem.
Conta com o meu apoio integral.
Mas existe.
A classificação de dizer o seguinte: nos discursos de posse, aqueles discursos da associação do qual eu sou associado. Aquela linha de pensamento não me representa.
É isso mesmo, né? Não se pode ter a unanimidade.
Mas é que a gente tem que registrar.
Eu acho que o momento é de sacrifício. nacional. Eu acho que o momento é de sacrifício. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? E compreender que todo mundo, nesse momento, tem que dar sua cota. É esse o meu entendimento.
Verdade.
Esse é o meu entendimento. Pois bem, bom, passando em frente, vamos ouvir agora, passar a palavra ao nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor Josenias França.
Bom dia a todos, cumprimentando os nobres colegas procuradores de justiça, na pessoa do nosso presidente em exercício deste colegiado, cumprimentando a nossa secretária, a nossa coordenadora e o nosso ouvidor em exercício. No dia 9 de novembro, ontem, nós fizemos a correção, nós visitamos as primeiras e terceiras promotorias do júri da comarca de Aracaju, respectivamente representadas pelos membros de Janeiro Jonas Filho e Rogério Ferreira da Silva. Cabe registrar o trabalho diferenciado exercido pelos promotores do júri, na medida em que a preparação para a sessão plenária exige estudos por parte do promotor, que muitas vezes é feita em casa, durante finais de semana e feriados. Além disso, algumas sessões podem durar mais de um dia e se prolongar durante horas, fora do expediente forense. E ali, naquela ocasião, fui informado pelos promotores sobre o reduzido quadro de servidores, uma vez que um analista se encontra de licença-saúde e um técnico atende a 4 promotorias do júri. Apenas um técnico. Mesmo assim, os demais servidores, juntamente com os promotores, vêm se esforçando para analisar os serviços devidamente em dia. Existe um analista só para 2 promotorias do júri. Então, apesar do quadro insuficiente, os serviços estavam em dias com uma ligeira exceção por conta de ausência de técnico, que o Arquimedes estava com uma situação um pouco complicada, porque é um técnico para 4. E nós, mesmo assim, nós tentamos e vamos registrar que eles precisam colocar em dia o Arquimedes, porque o Arquimedes tem um registro e, na verdade, não corresponde à atuação dos promotores porque não tem técnico para lançar. E, por último, quero registrar a recomendação de caráter geral, a número 1, de 3 de novembro de 2016, que trata sobre a liberdade de expressão, a vedação da atividade político-partidária, o uso das redes sociais e do e-mail institucional por parte dos Ministérios Públicos do Ministério Público, membros do Ministério Público, que estabelece diretrizes orientadoras para os membros nas escolas, os centros de estudos e as corregedorias do Ministério Público Brasileiro. Nós passamos, todo mundo já tem ciência, porque encaminhamos para todos os e-mails. Então, para a corregedoria, a diretriz é que os corregedores deverão dar ampla divulgação à presente recomendação e zelarão em suas atividades orientadoras e fiscalizadoras pelo cumprimento das diretrizes constantes neste documento, sem prejuízo da observância de outras diretrizes identificadas pelos respectivos órgãos disciplinares. É somente essa nossa manifestação. Obrigado.
Obrigado. Em seguida, passo a palavra à nossa coordenadora-geral, doutora Cristina Brandi.
Bom dia. Em nome do decano, eu cumprimento a todos os colegas. A coordenadoria realizou mais uma etapa do projeto itinerante, indo para a Promotoria de Justiça de Gararu e dos distritos Canhoba, Itabina, São de Lourdes, e no dia 4 passado. O evento foi um dos melhores até hoje, né? Graças a Deus, muita gente, e conseguimos atender quase todos. Além do atendimento à população, o Ouro da Cidadania apoiou o projeto intitulado Dia D, desenvolvido pela promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, em parceria com os secretários municipais de saúde de Gararu, Canhoba, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes, objetivando o combate ao mosquito Aedes aegypti. Dentro desse cenário, quero consignar em ata menção elogiosa à doutora Rosane Gonçalves dos Santos, promotora de justiça de Gararu, pela conduta proativa e eficiente que tem demonstrado com relevante alcance social, notadamente no tocante à firme defesa dos direitos essenciais da população. A Promotoria de Justiça de Gararu e seus respectivos distritos estão muito bem conduzidos. Solicito, por fim, que referida menção honrosa seja certificada à Promotora de Justiça, doutora Rosana Gonçalves, via ofício.
Obrigada. Bom, em seguida, passar a palavra à Ouvidoria Geral do Ministério Público. Está aqui, ó, é doutor Celso, né?
Renovando os cumprimentos, registro que os trabalhos são de rotina e que a ausência da doutora Cristina não se dá face às férias como anteriormente estava. É porque ela foi convidada para participar da 31ª reunião do Conselho Nacional de Ouvidores em Recife e tem uma vasta programação entre o dia de hoje e o dia de amanhã. No mastro, tranquilo. Agora, eu teria um questionamento, já vou pegar carona na fala reservada para mim.
O que ocorreu, né?
Sobre essa questão do quadro deficitário das promotorias do júri. A Procuradoria Geral tem conhecimento? É desde quando isso?
Olha, isso já vem desde há muito.
Há muito tempo.
Há muito tempo. Porque só tem desde que essa senhorita está de licença médica, que só existe uma analista para duas promotorias
e um técnico para quatro
aí
fica humanamente impossível trabalhar.
Quando? Porque eu tive com o pessoal, entendeu? Eles não reclamaram aqui.
O procurador-geral vai receber o relatório. E os promotores estão dizendo desde quando está essa situação. Nós estivemos lá na primeira e na terceira. Os servidores estão na terceira, que é de doutor Rogério, servindo a doutor de Janeiro. De Janeiro não tem ninguém, porque a assessora está de licença, a analista dele. Ele está de licença de enfermidade. E desde então ele não tem mais ninguém.
É estranho, porque veja só, está se criando promotoria, ou se transformando promotorias, e já se dá com toda a estrutura. Aqui já existe.
Não tem nada.
Não tem. Tem um quadro deficitário desse.
No júri.
O que está vindo aqui?
Foi formalizado, encaminhado ao procurador-geral.
Foi formalizado, olha, eu estou com todos os documentos.
Não, os promotores.
Os promotores formalizaram, sim, eu estou anexando e encaminhando para o procurador-geral todos os expedientes que foram encaminhados ao procurador-geral.
Eu, pessoalmente, não conheço. Esse expediente que eu estive, não passou nada por mim. Se tivesse passado, eu teria dado alguma coisa para minha mãe.
O doutor Rony vai receber os expedientes todos.
Esse período que eu passei também não dava.
Ah, muito bem.
Esse período que passei agora, de janeiro, me disse que ela estava doente.
Na verdade, nós acabamos o colégio de referendar a criação de uma nova promotoria. O parecer da comissão foi encampado. E o doutor Rony disse, inclusive, que teria se antecipado já toda a estrutura formada de analista.
Tanto de espaço físico como de pessoal.
Que é bem colocado e necessário, e ninguém está aqui fazendo nenhuma restrição. Agora, a promotoria de júri não tem uma condição, sabe, semelhante.
Na capital?
Não tem.
Eu acho estranho, porque eu estava até há pouco tempo na chefia e não me trouxeram nada em mãos. E olha que durante esses 60 dias eu nomeei alguns concursados técnicos e analistas. Eu mesmo nomeei uns 5 aí.
Doutor Paulo, os expedientes que foram dirigidos ao procurador-geral, eu fiz questão de que fossem juntados aos autos. E vou juntar o relatório para que o procurador-geral tenha conhecimento.
Eu acho que talvez fosse interessante, até com base no subsídio da corregedoria, mapear as promotorias que estão em situação crítica em termos de assessoria, né?
Exato.
No sentido de priorizar que essas promotorias, quando houver lotação de novos servidores ou movimentação, essas promotorias sejam contempladas, né?
Sei que o que me coube na época, eu andei nomeando alguns que saíram, eu preenchi os cargos todinhos que foram.
Vamos aguardar.
Nomeei imediatamente.
Vamos começar a providenciar isso.
Técnicos e analistas, eu nomeei.
Claro.
A situação de Maura, por exemplo, é uma situação limite também, né?
Aham.
Uhum.
foi necessário vir uma intervenção, assim, no sentido de verificar, porque ela estava com um número de processos.
Não pode ter experiência entre um e outro, de jeito nenhum. Tem que ter tudo.
Só encaminhar o expediente, junto com a corregedoria, o próprio membro do Ministério Público.
O membro encaminhou e eu estou encaminhando anexado as cópias.
Né? Eu não faltei aqui apoio a ninguém. Todo o promotor não, que me chegou, eu achei imediatamente.
Que, além de encaminhar o expediente ao procurador-geral, deve de imediato também ser comunicado à corregedoria,
assim,
né, para que
sombra
se sombra,
acho que
verificar.
A própria corregedoria que deve fomentar.
Não, a corregedoria não foi informada dessa situação.
Então, deveria ter sido.
Quem foi informado foi o procurador. A corregedoria não foi informada, porque não tem. A corregedoria não tem poder, não tem condição para tal.
Não, Josinha, mas...
Para conhecimento, sim.
Então,
agora nós estamos sabendo que o Arquimedes estava em atraso por conta dessa situação. Isso
mais
era
do que isso, eu sei que não tem atribuições para fazer indicação.
No caso da doutora Conceição, no caso de doutora Maura, isso inclusive gerou uma inspeção da Corregedoria
Nacional.
E as conclusões, eu tenho a impressão que já foram adotadas as providências, né? Gerou inclusive uma solução por parte da Corregedoria Nacional, que virou recomendação, que foi a distribuição uniforme de todos os promotores fazendo a
que era insuportável.
É uma solução que, sem custos, né?
Foi uma solução inteligente, eu achei.
Partilhou.
A coordenadoria vai se meter nisso. Eu acho errado. Entendeu? Então, eu estou pedindo a doutor Josinês também passe, porque eu não acho que esteja certo isso. Então, se já foi pronto, tem que ser todos iguais.
Claro, isso é uma condição sine qua, sabe?
E
todos têm que ter a mesma estrutura.
Apesar de não estar, mas eu também vou me meter nisso. Eu quero também informar...
Eu queria ter podido resolver isso no meu período que eu fiquei aí. Eu só estou aqui até amanhã, mas se tivesse me procurado no meu tempo, eu teria resolvido. Eu tinha nomeado, feito qualquer coisa como eu fiz.
Mas o doutor Paulo está em tempo ainda. Só pegar
eu
o requerimento que eles fizeram e despachar.
O comandante da polícia trouxe mais dois policiais para aqui, porque fim de semana só ficava um policial. Imediatamente, o comandante me concedeu dois militares. Eu fiz tudo.
Como eles têm expediente já de dirigidos ao procurador-geral e quem está respondendo pela procuradoria é o senhor, né, Vossa Excelência, então faça, se for o caso.
Vai falar em segurança, doutor.
Chegar nas minhas mãos a tempo.
Eu vou lhe dizer uma coisa.
Que é uma coisa boa no meu relacionamento com o procurador-geral, doutor Rony, ele sempre me deu carta branca para eu decidir, nunca tive dificuldade. Nos 60 dias que eu fiquei, ele ficou afastado, teve algumas questões que eu não conhecia, eu liguei para ele, Rony, Paulinho, você tem carta branca, eu não decido.
Doutor Paulo,
é você. Então, me deixou à vontade.
Doutor Paulo,
se excelência precisar, eu já, antes de encaminhar o relatório conclusivo, eu posso extrair cópias dos expedientes encaminhados ao procurador-geral e remetê-los.
Bom. Porque esses expedientes já podem ter sido despachados. Eu não sei. Já foram despachados, fica difícil para o doutor Paulo Lima, que seria sua...
Eu acho que o promotor da área devia fazer o requerimento
e fazer uma visita
ao procurador-geral.
Não, na cidade de visita, não.
Não acho, Paulo, não é problema.
Não, chegue mais.
Não custa nada o cara fazer uma visita ao procurador-geral e levar o problema também.
Manda o problema. Se não resolver, vamos.
Não chegou nada em minhas mãos. Infelizmente, não. Gostaria de ter resolvido essa questão. Se tivesse passado não tinha dificuldade comigo. Eu resolveria.
Agora, que pena, eu vou pedir aqui para informar ele. Nossa segurança está péssima.
Não, mas eu dei uma melhorada aqui. Já botamos
terça-feira, segurança.
Sim.
Terça-feira, estava na coordenadoria, aí chegou uma senhora, né? Louca. Ela tinha entrado, não sei como, que ninguém viu. Aí foi para o RH. Do RH subiu para a escada e foi para lá. O ano passado ela já tinha vindo aqui a lidar com Cristina Mendonça. Cristina Mendonça até também teve problema com ela. Aí ontem, em terça, a moça foi de uma maneira que quase me agredia. Eu tive que chamar. Não tinha ninguém.
Acho que para chegar ao gabinete de qualquer membro do Ministério, promotor e procurador, deve primeiro comunicar, vai receber, pode receber. Isso que
a orientação. Ela entrou, que não viram.
Ela entrou de forma que não viram.
E ela subiu. Daí,
como é que ela vai poder entrar lá embaixo?
Você pode conversar com
o
tenente que eu chamei? Entendeu, Celso? E ela saiu do RH e veio de escada.
Poxa vida.
Então, era um problema que era para resolver.
E nada.
Um problema que era para resolver com o ex-marido dela, que era promotor, que nós não tínhamos nada a fazer. É. Então, ela tá louca, coitada. Eu fiquei com muita pena dela, mas não podia ajudar. Aí na hora que eu digo, não, vamos ter paciência, ela levantou e quase acreditou, foi aí que eu tive que chamar. Aí foram. Depois o major veio pedir desculpa, porque não tinha, porque o que tinha estava no primeiro andar, que estava tendo uma reunião no segundo. Então, que não tinha ninguém. Quer dizer, nós estamos aqui. Portanto, a Câmara, para quem?
Quem é o responsável pela segurança institucional?
Ele depois
veio dizer... Luiz Alberto.
Está funcionando.
Não tá, porque é isso, Luiz Alberto, mandei comunicar ele pelo seguinte, porque como é que a pessoa entra e ninguém vê? Aí saio, eu saio do RH,
eu vou ver do RH, dentro, eu vou falar com o chefe da segurança a respeito para reforçar isso.
Ele foi comigo, ele veio me pedir desculpa porque só tinha um que estava na audiência, entendeu? Muito...
Mas que ver isso?
Eu digo, bem, tá, e aqui?
Não pode se repetir.
É. Disse, ia ser agredido aqui. E outra coisa, moço,
eu vou chamar o chefe, o pessoal da segurança para conversar a respeito disso, é sério.
Terça-feira, todo mundo veio aqui. Sim, quero comunicar vocês também. Foi. Ela saiu do RH.
Você entrou no gabinete assim, pensou.
Aí chegou lá, foi entrando. Eu ainda, para contornar, disse, eu vou ligar pro motor para conversar, fiz de conta. Aí, sim, eu estava ontem também no lugar de...
Mas, doutor Cristina Brandi, com certeza eu vou cuidar disso, viu?
Eu acho bom, porque
vou cuidar desse assunto para reforçar,
disse,
isso
calma,
aí,
tenha pedido, fé.
Sejam
quando
mais,
eu disse, tenha fé, pedidos, né? Ela xingou.
Comigo, graças a Deus, nunca me aconteceu, não.
Eu digo, eu não tenho mais nada.
E todas as vezes que alguém vai no meu gabinete, a segurança liga para mim para confirmar se eu...
Aí foi, me chama a segurança, pega a segurança. Sim, ontem eu estava no lugar de Rony... E me confirmaram que dia 21 o salário sai.
Dia 21.
21.
Ok.
O salário vai sair.
Ah, sim. Ah.
Bom, dentro do tema, já que o subsídio veio à tona, tem notícia do orçamento?
Foi aprovado ontem.
Sim, o que é que foi aprovado ontem na Assembleia? Isso eu tenho interesse em saber.
Eu estava viajando, eu não sei. Veja, eu passei na faixa de 30 dias, sempre reunião. Eu, o presidente do Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, com o executivo, com a sua equipe, né, o governador, o secretário da Fazenda e de Planejamento. Discutimos, tivemos muitas discussões, nosso orçamento ficou em detalhes para preencher, que esse detalhe pode ser resolvido a qualquer momento. E, infelizmente, vocês estão dizendo que foi publicado já e eu não estou sabendo. Agora eu não sei em que termos foi, porque eu estava viajando, eu não sei. Agora, a diferença que a gente estava pedindo, eu inclusive conversei com o executivo, com o governador, duas vezes, que houve um aumento da contribuição patronal, que era 20%, passou para 26%. E então eu disse ao excelente seu governador Jacques que ele tinha que repassar essa diferença para a gente. Dos 26, era a pendência mais importante nossa. E ele não disse que não iria inserir, né? Conversei com o presidente da Assembleia, ele esteve aqui me visitando, o presidente da Assembleia. Conversei com ele a respeito disso. E nós tínhamos também pedir a ele, que ao governador, que repassasse o quantitativo da inflação do ano passado, que era 7,8, parece, uma coisa assim. A inflação. E tem um restos do ano atrasado que a gente veio pedindo. Chegamos a acertar com o secretário da Fazenda para nos parcelar em 4 vezes, que é 4.180.000. Ficou de parcelar e não parcelou, pelo menos até eu viajar, não fiquei sabendo, né? A gente precisa de um aporte de pequeno para fechar o ano, é coisa pouca. Graças a Deus é pouca coisa. E isso vai se resolver. Então, são essas pendências pequenas,
para fechar o nosso orçamento. Mas os 6% é pacífico. O governador nem
doutor Paulo, comigo. E o nosso pai do ano que vem, que está segurado?
Está segurado. Então, eu posso lhe afiançar que está segurado. Eu já contei aqui, né? Eles cortaram. Eu fui lá com o presidente do Tribunal de Justiça, fizemos uma reunião de urgência e fizemos a ele as observações do pai, e o governador mandou que fosse inserido o pai, o ano que vem o pai é o recálculo. Nós temos o pai recálculo o ano que vem e restos ainda também do recálculo em 1918.
Até
2018. É, exatamente. Então, isso, no outro dia, o governador teve a deferência, viu? O governador teve a deferência e o cuidado de mandar um ofício, viu, doutor Rodamar? Dizendo que estava incluso o pai. Inclusive, o presidente da Assembleia também me afiançou que estava incluso o pai.
Ótimo.
Ano que vem.
Isso. Boa notícia. Presidente, na ordem.
Do presidente do Tribunal de Justiça.
Quando for a minha vez de falar, eu gostaria de usar a palavra.
E já pode usar.
Doutor, já tinha pedido. Primeiro, eu queria fazer um voto. Eu fui informado ontem, recebi a notícia com muita satisfação, que por aclamação a doutora desembargadora Yolanda foi a nova corregedora geral da Justiça. Isso me alegra, porque é uma pessoa de quem particularmente eu gosto. Eu tenho minhas cismas com o esposo dela, isso é outra história. Mas com ela, pessoalmente, eu gosto, admiro. E eu quero transmitir meus votos de parabéns à doutora Yolanda. É o primeiro passo. O segundo passo.
Deve ser extensivo a todos. Todos os embargadores.
Sim, sim, sim. O segundo passo é o seguinte. Eu escutei nessa semana que passou, que está praticamente se concluindo, uma entrevista do doutor Arício Rezende, que é o presidente do CREA, falando sobre o Hotel Palace dessa feira de forma muito incisiva, e dizendo o seguinte, que é preciso que uma vez por todas que se tome uma providência, porque a parte do hotel, de cima, de elevadores, eles conseguiram controlar. Mas aquela parte de baixo, onde ficam aquelas galerias, poderão, as galerias, a qualquer momento, desabar. E não é uma brincadeira, isso foi dito pelo presidente do CREA. E como nós temos uma ação que tramita há centenas de anos e não tem uma resposta, é preciso que alguém seja dito a essa pessoa, a esse juiz, ou a quem for, ou a nós mesmos, para diligenciarmos, no sentido de que não venhamos a ter aqui uma nova tragédia. Isso foi dito pelo presidente do CREA, pretexto de um prédio que desabou, um prédio pequeno, na Coroa do Meio. E ele disse, o Hotel Palace, precisamos tomar cuidado. E esse cuidado é a terceira ou quarta vez que eu trato da matéria aqui. E eu não sei se da parte do Ministério Público falta alguma coisa, alguma providência. Mas na hora que desabar, não será por falta de aviso. Tomara, porque o prejuízo é muito grande. O terceiro assunto, esse é um tanto quanto mais delicado. Eu escutei ontem, eu não sei se uma, em função da operação desmonte, eu não sei se está havendo uma ranhura entre aquilo que o Tribunal de Contas quer e aquilo que nós estamos fazendo. Não vou usar a palavra ciúme, porque não é bem a palavra, não é essa. Mas alguém dizendo que o Ministério Público estaria interferindo nas atividades do Tribunal de Contas, no controle, né, do que a Prefeitura tem que fazer, e outros dizendo, não, nós estamos fazendo a nossa parte, cada um que faça a sua. Ulisses Andrade falou, Carlos Alberto falou, Clóvis Barbosa falou, e sempre nesse tom, que deveria haver uma forma, porque foi assinado um termo aqui. Não é verdade?
Foi assinado inclusive comigo.
Perfeito. E em função desse termo, se eu sugeri a Vossa Excelência para manter esse contato, porque já se tornou público através da mídia televisiva essa estranhura. Por que é que o Ministério Público está fazendo uma coisa que é tarefa do Tribunal de Contas e vice-versa? O que é que é atribuição de um, o que é que é atribuição de outro? E como nós sempre tivemos um interesse
é comum. Se me permite, de onde partiu esse ruído? Quem foi que veiculou?
Eu escutei na TV Sergipe.
Mas foi alguém de outro órgão público?
É uma desinformação.
Não, do próprio Tribunal de Contas falando sobre isso. que era preciso que o Ministério Público não interferisse na atribuição.
Eu assinei um.
Eu queria só levar a Vossa Excelência, você tomar conhecimento que eu faço e tornou público. Eu vi muitas pessoas devem ter visto também na televisão, né?
Eu assinei um convênio de cooperação com o Tribunal de Contas. O doutor Cláudio Barbosa, inclusive, veio aqui com a assessoria dele.
Sim.
Trouxe a redação para a gente ver. Nós fizemos uma releitura na redação, fizemos umas ligeiras modificações.
E foi uma renovação.
E ele, no discurso dele, de assinatura, inclusive o presidente, dizendo que estava muito feliz nessa parceria importante do Tribunal de Contas com o Ministério
Público. Pois é, mas alguma coisa...
Foi sobre perícia.
Ele chegou a dizer que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar para tudo. A gente
foi, quando nós temos perícia.
Aconteceu diferente porque foi colocado eu não sei bem qual foi o documento nosso, nas considerações nossas, dizendo que os gerentes de banco poderiam também ser responsabilizados, porque tivemos aqui episódios no passado de um prefeito que sacou determinada importância no cash. Todo mundo sabe, né? Não preciso repetir aqui nomes.
Uma alcunha de um refrigerante antigo.
Sim. E todo mundo sabe. E em função disso, saiu nos considerandos, que parece que não tinha saído nesse considerando do Tribunal de Contas. Aí gerou essa coisa de por que não nós fazermos essa.
Eu vou dizer uma coisa, doutor Carlos, é muito estranho. Pode ser até que as normas bancárias permitam. Mas é estranho que um gestor público vá para uma boca de caixa numa agência bancária para sacar em espécie valores.
Mas já
o poder público. Não, veja, o que eu quero colocar é o seguinte, está me estranhando, porque o poder público, ele opera com notas de empenho, né, com documentos de liquidação de valores, e a movimentação bancária, a movimentação de valores do erário, ela se dá, salvo engano, exclusivamente por via bancária. Não tem motivo para que um gestor saque dinheiro em caixa. Realmente é para colocar suspeita no preposto do banco que autoriza e que permite uma conduta dessa natureza.
E Vossa Excelência, que já foi bancário também,
claro,
não é, sabe que, por exemplo, se eu for retirar uma determinada importância do depósito, eu tenho que dizer por que é que eu estou tirando X.
Tem que avisar com antecedência, né?
Exatamente, né? E dizer quando eu
chego. Quando isso é efetuado por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de direito
e
privado,
prefeito?
Eu não vejo nada demais.
Saída,
agora, o poder público sacando cifras, não se justifica isso.
Como eu lido com a minha conta e também que de uma irmã minha que é cuidada por mim, eles ligam. Se for algum cheque a partir de 3, 4, 5 mil reais, eles ligam para saber se é realmente para pagar.
Já é norma bancária.
Entendeu? Então eles têm cuidado com a pessoa física que sabe que faz saque desse valor. Como é que faz um pagamento em pecúnia, no cash? É cautela. Eu também não acho ótimo quando eles fazem.
Eles têm esse cuidado.
Não tem, então, com cash?
Pagamento espaciado.
Não existe isso, gente. Isso está visto, Deus, me desculpe.
É para compensação, tem prazo, tem tudo. Assim.
Você sacar 1 milhão,
enfim.
Doutor Paulo, porque eu sei da sua preocupação, não é? E que a gente cuide desses assuntos, e esse, especialmente do Tribunal de Contas, para preservar o nosso bom relacionamento com o pessoal do Tribunal de Contas. Se Vossa Excelência podia manter um contato, eu não sei como fazer, mas a notícia saiu ontem na televisão.
Eu posso fazer contato com o presidente, que, por sinal, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu não sei.
De qualquer modo, o poder de recomendação, qualquer membro do Ministério Público tem dentro de suas atribuições, isso não invade atribuição de órgão nenhum. Poder de recomendação?
Alguém se doído. Deve ser alguém doído, bobagem.
Doutor Paulo.
Sim, tem outro assunto aqui a tratar. Doutor Zé Carlos, posso passar a palavra? Vai passar a palavra ao doutor Jorge.
Doutor Paulo, permita, porque é de entender do tema de doutor Zé Carlos. Realmente essa preocupação do doutor Zé Carlos com o Paulo é antiga. E eu estava tentando me lembrar aqui o que ficou determinado da vez anterior que o fato foi levantado. Eu não sei se houve algum procedimento e a coordenadoria poderia averiguado nesse sentido, se houve algum procedimento, alguma ação do Ministério Público em relação... Não, existe. Do Ministério Público.
Existe.
Ação existe.
Existe.
Ação existe.
Existe. Eu acho que está na fase de cumprimento. Eu acho que o problema em...
É, já é cumprimento.
O problema travou na fase de cumprimento de sentença.
Cumprimento de sentença, tem ação.
Obrigação de fazer, né?
Mas seria interessante esse fato vir explicado de uma maneira... mais concretas, em que fase está essa ação, se o Ministério Público está sendo diligente ou não, porque como o doutor Zacarias já esterilizou aqui, não foi a primeira vez, se não me engano já tem um ou dois anos que ele bate
isso
nessa
pode tempo. Ser visto com a coordenadoria.
Sim, com a coordenadoria.
Com a coordenadoria.
Somente, doutor Jorge, colega Jorge, e não só, se há uma notícia nova, me permitem só somar nas ideias. Não é tão nova, porque a questão, a situação do prédio é de todos conhecida. Inclusive, eu vou conversar com o meu sogro, porque ele foi o construtor, ele é o engenheiro construtor responsável, que a essa altura está isento completamente de responsabilidade. E foi ele que construiu o Hotel Palace. Foi o primeiro edifício de Aracaju, ele e o edifício Cidade de Aracaju. De também verificando esse conceito, essa avaliação que é dada pelo presidente do Conselho de Engenharia, de isso chegar, sabe, Celso, ao promotor, a promotoria que acionou o Estado e fazer a juntada mostrando da urgência, seja a nível recursal, de que se tome, que essa execução de sentença seja realizada, seja determinada. Porque aí a gente, é um fato novo dentro de um processo pré-existente.
E surgiu um fato novo também, doutora Conceição. Foi aquela torre shopping que desabou e matou uma pessoa, não é?
Shopping Jardins,
E que é a construção muito mais recente, shopping, caiu. Jardins, e matou uma
peça metálica.
Uma peça metálica.
Correu a base.
Correu e...
De qualquer forma, nós vamos passar essa observação do doutor Zé Carlos para a nossa coordenadoria, para ela...
Até porque na hora que acontecer, que ninguém deseja um desastre, vão logo indagar, a imprensa vai logo indagar...
É uma coisa importante,
aonde
nós temos ação,
estava,
nós vimos ação, estamos
no exército, mas vamos
procurar saber o andamento.
Mas, Paulo, doutor Paulo, eu acho que, e me permita, Cristina, sugerir exatamente saber... pedir uma declaração dessa nova, do Conselho Regional de Engenharia, levar ao promotor que é responsável pelo acompanhamento para que ele faça e reitere os pedidos de urgência.
Sim.
Antes que aconteça um fato.
Isso precisa que a coordenadoria faça esse link com
acompanhe isso, acompanhe e monitore isso.
Viu, doutor? Precisa da coordenadora fazer esse link com o promotor da área, que eu não sei bem de cabeça, mas acho que era a doutora Elza Missano que tinha promovido.
Não, acho que é a curadoria de serviço público.
Quem é?
Serviço de relevância. Acho que é a doutora Mônica Hardman.
Eu
tenho a impressão que é.
Ela já retornou a relevância pública.
Outra também que está.
Tá
procurar saber.
Mas a curadoria dela é consumidor.
Outro que
hoje é consumidor.
Hoje ela é relevante.
Ah, ela perguntou? Sabia não.
Procurar
consumidor.
Ela é responsável.
Eu estou atrás, porque está causando muito problema aquele hotel que era Biramar. Aquele
também que está abandonado.
Abandonado, eu já tive um lá, então está horrível. E está muito maconheiro, muito drogado. Aí dia de sábado e domingo, o pessoal que vai pra praia tá sendo abordado direto, entendeu? Muito assalto, vindo dali. Inclusive pegaram muita coisa e ninguém faz nada. Ali de Vieira.
Também tem uma intervenção, né?
Não é?
Ele é
o hotel,
eu não sei
qual o nome do hotel Atalaia?
Era o que era?
O antigo Beira-Mar, o antigo Beira-Mar.
Foi
um que teve uma questão.
Foi de
Viana. Eu sei
e
qual
quem é.
É
ele hoje?
Ali ficou a obra inacabada.
Mas é o que fica na beira-mar mesmo.
Hoje é aquele de quem?
Doutor Paulo, eu gostaria de fazer um registro.
Sim,
Vou
passar a palavra ao doutor Jorge Murilo. Tá com a palavra, doutor Jorge.
Desculpe, Jorge. Não, desculpe. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer o registro aqui da. Que no dia 4 de novembro de 2016, agora, essa semana, o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico se reuniu em mais uma reunião, né? E estavam presentes o Procurador-Geral, eu, o Dr. Josenir e a Dra. Cristina e alguns servidores ligados à área de planejamento, tendo por pauta a análise do andamento dos projetos estratégicos da área fim e área meio, priorizados para 2016, e a análise dos resultados dos indicadores de planejamento estratégico do Ministério Público. Nessa reunião, foram analisadas diversas planilhas de cada projeto e
feito seu acompanhamento, né? E esse acompanhamento, inclusive, atendendo à exigência do Conselho Nacional, que normatiza a matéria, em que foram apresentados os percentuais de execução de cada um deles, né? E também informados sobre os indicadores de cada projeto, né? Tudo isso foi aprovado na reunião e de sorte que o comitê gestor está cumprindo seu desiderato no sentido de acompanhar o plano estratégico da instituição. Gostaria de fazer isso.
Muito bem, muito bem. Mais alguém quer usar a palavra? Então, dou por encerrada a sessão. Pois não, minuto, pois não.
Aos demais
vamos fazer, eu acho, extensivo aos demais.
Extensivo por unanimidade.
Não, o colégio fará aos três membros.
Não, tem ouvidoria também.
A mesa diretora.
Tem ouvidoria.
Quem
foi a ouvidoria? Doutora Elvira.
Pronto, faremos a ouvidoria também.
A mesa diretora nova.
Não, não é mesa diretora. A ouvidoria não faz parte, não.
A mesa diretora e ouvidoria, pronto.
Vai usar, né?
César, doutora... Elvira. Não, doutora Elvira, ouvidora.
Ruiz, então Ruiz. Faremos um ofício à mesa diretora.
Não.
Ou individual.
Cada um deles.
E a ouvidoria.
Cada um deles.
Porque eu pensei de fazer individual.
A mesa diretora eleita e a ouvidoria. O titular da ouvidoria.
Individual.
Né? Pronto, faremos isso com muita satisfação. Muita satisfação. Viu?
Pronto.
Doutora Elvira. Acrescente a doutor... Roberto Eugênio, que foi também eleito diretor da escola da Magistratura.
Ah, certo. Faremos isso com devido cuidado. São merecedores, são nossos parceiros. Pô, dou por encerrada a sessão. Muito agradecido a todos.